Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos que estão assistindo ou participando pelo YouTube. Que o Senhor fale agora aos nossos corações. Irmãos, hoje eu vou falar sobre um episódio histórico que aconteceu há milhares de anos. Está ali descrito logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Depois, isso foi citado pelo Senhor Jesus no seu ministério, no Evangelho de Mateus, também de Lucas, e também foi ecoado por Pedro, na sua epístola, e também pelo escritor de Hebreus. Vou falar sobre a questão do dilúvio da Arca de Noé, mas já vou dizendo, não se trata de uma história apenas que é contada aí para as crianças nas classes infantis, ou nas escolas dominicais. Muitos não acreditam que seja um evento real, até dizem que foi algo baseado numa história lá da Suméria, a epopeia de Gilgamesh, que é uma história meio parecida. Mas, irmãos, esse é um evento profético, na verdade, e que diz respeito não só ao que aconteceu naquela ocasião, mas com o que está acontecendo nesses últimos tempos finais. Eu vou dar um pouco de contexto para os irmãos, então nós vamos ler a partir do capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 1. Eu vou usar a versão NAA. Tudo certo aí, pessoal da transmissão? NAA, Então vamos lá. A corrupção do gênero humano. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas. Então esse é o crescimento populacional que aconteceu depois do evento lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, foram expulsos. Depois do assassinato de Abel por Caim, foram assuntos que foram tratados pelos irmãos aqui recentemente. A população começou a crescer. E aqui no versículo 1 fala que tiveram filhas. Obviamente, também tiveram filhos, mas o autor já está chamando aqui a atenção para o que viria a acontecer, O versículo 2 diz assim: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Aqui, irmãos, também, mais uma explicação para os irmãos. Quem são esses filhos de Deus? Eu já escutei alguns cochichos, dizendo quem são os filhos de Deus. Mas, irmãos, há duas explicações para isso. A primeira é que foram os anjos caídos, Aqueles que se rebelaram contra Deus, caíram, e depois viram as filhas dos homens e desejaram essas mulheres. Essa, irmãos, é uma explicação rabínica, Veio lá do judaísmo. Há uma outra explicação que diz que esses filhos de Deus são os descendentes de Sete, que é chamado aí pelos estudiosos de a geração piedosa, que continuou seguindo a Deus, mas que esses filhos deles viram as mulheres, descendentes de Caim, que era do mal, e aí houve uma corrupção do gênero humano. Não importa, irmãos, a interpretação. Interpretações como essa não são cruciais para nós. Não importa. O que importa é que houve uma mistura, houve uma desordem moral, houve uma desordem social, espiritual, muito profunda naquela época. Ou seja, uma corrupção espiritual muito profunda naquela época. Aí o versículo 3 diz o seguinte: então o Senhor disse, O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Bom, novamente, aqui nós temos duas explicações. A primeira delas, muito comum, é que Deus falou que o dilúvio, aquilo que ele estava dizendo que ia acontecer, só ia acontecer daí 120 anos, dando um tempo para aquela geração se arrepender. Essa é uma explicação. A outra explicação é que Deus limitou a vida do homem a 120 anos. Também é outra explicação. De qualquer forma, irmãos, essas duas ideias não são excludentes, tá bom? Não são excludentes. Nosso Deus é misericordioso, né? Nada o impedia de dar um tempo para esperar, né? Dar uma oportunidade de arrependimento para aquela geração, mas também ele falou, não, o negócio está tão feio que eles vão viver no máximo 120 anos depois do que vai acontecer. E o versículo 4 diz, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então, mostrando aqui uma sociedade que se desenvolveu marcada pela força, pela violência, não é? E o versículo 5 diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Ou seja, uma geração que praticava o mal continuamente. Não era assim, de vez em quando acontecia alguma coisa, mas o tempo todo, em todos os seus desígnios, em todas as suas ações, o homem era mau, corrompido. Era essa a situação a que chegaram. Ou seja, o auge da decadência humana. O coração do homem se tornou um gerador, né? Ele só produzia constantemente maldade em seus desígnios. Aí o versículo 6, a partir do 6 de novo agora, vamos lá. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então, irmãos, vamos lá. Mais algumas explicações aqui. A versão que eu li diz que o Senhor ficou triste por haver feito o homem. Algumas versões mais antigas dizem que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem, né? Algumas versões, essas mais novas, diz o Senhor se entristeceu. E algumas mais antigas diz que o Senhor se arrependeu. Eu creio que aqui fica uma situação agora que precisa ser melhor explicada, né? O Senhor se arrependeu? O Senhor se arrepende de alguma coisa? Veja bem, o arrependimento é fruto de uma tomada de consciência que algo errado foi feito. É quando a pessoa se arrepende, quando eu me arrependo de alguma coisa, eu reconheço que eu fiz alguma coisa errada que eu não devia ter feito. Aí eu me arrependo daquilo. É o caso do Senhor? Não. O Senhor não se arrepende. Ele não precisa se arrepender. Ele é perfeito na sua vontade. Ele é perfeito nas suas ações. Mas o fato de escrever, as versões mais antigas escreverem que o Senhor se arrependeu, na verdade, é uma antropopatia. Já ouviram essa palavra? Então, estou ouvindo agora. Antropopatia. Eu também não conhecia, meu Mário. Ao estudar, né, para preparar essa mensagem, eu me deparei com isso. Antropopatia é você atribuir a Deus um sentimento que é humano, para tentar explicar o que ia no seu coração. Então, quando escreveu Gênesis, usou o termo se arrependeu, mas na verdade Deus não se arrependeu, é uma projeção de um sentimento humano em Deus para tentar explicar, né, o que estava acontecendo, o que ocorreu no seu coração. Amém? E aqui fala também que o Senhor falou que ia destruir não só os seres humanos, como os animais e toda a criação. Aí, né, aquele que é justo vai perguntar assim, mas os animais por quê? Eles não pecam, né? Por que não destruiu apenas a humanidade? Né? Não, os animais estavam sujeitos ao homem. Lembra, lá em Gênesis, Deus disse a Adão, dominai sobre a terra, crescei e multiplicai-vos. Tem um domínio sobre os animais, enfim. Eles estavam pagando, eles pagaram um preço por causa da corrupção da raça humana. Muito bem. E aí vem mais algumas descrições, né, a respeito da arca, enfim. Agora, eu quero falar um pouco sobre o personagem principal desta história aqui, Noé. Então, no Gênesis, Noé. Gênesis 6, 9 diz assim. São estas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia. No meio de toda aquela situação, não é? De corrupção, de maldade, havia uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que não era assim. Glória a Deus. Noé era justo e Noé era íntegro. Ele era justo, ou seja, tem a ver com a retidão, com a sua coerência em relação à vontade de Deus. E também Noé era íntegro. O que quer dizer íntegro? Como é que é? É difícil tomar água com esse negócio. Amém. Agora, vocês me orientam se eu voltei ou não para a posição correta. Noé era íntegro, irmãos. Ou seja, é uma pessoa completa. Íntegro é aquilo que é completo, inteiro, não divisível. Isso é íntegro, não é? Ele agia com retidão, ele era honesto, ele cumpria com seus compromissos, ele assumia os seus erros, ele era equilibrado, ele respeitava o próximo, ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa leal e também uma pessoa sincera. Tudo isso são características de uma pessoa íntegra, de uma pessoa justa. Uma pessoa honesta. É muito bom, né? Quando nós olhamos para alguém e podemos falar isso daquela pessoa. Né? Fulano de tal é honesto, é fiel, cumpre com seus compromissos, cumpre com sua palavra, respeita o próximo. É muito bom, né? Quando nós deparamos com uma pessoa assim. Está cada vez mais difícil, mas existem pessoas assim. E mais importante, ele era isso o tempo todo. Não só de vez em quando, mas isso era o Noé o tempo todo. Por isso a palavra que nós lemos diz que Noé andava com Deus. Talvez seja assim, se formos colocar em níveis, né, do relacionamento com Deus, dos personagens da Bíblia, do menos importante para o mais importante, talvez o mais importante seria andar com Deus. A Bíblia fala sobre Enoque, que andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Também fala que Noé andava com Deus. Andar com Deus, irmão, significa o seguinte: o tempo inteiro ele estava com Deus. Onde Deus ia, onde ele ia, Deus também estava com ele. Ele vivia em comunhão com Deus o tempo inteiro. Ele vivia de uma maneira obediente a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Enfim, ele tinha um relacionamento com Deus, né? Essa palavra é muito importante, relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional. Nós precisamos ser pessoas relacionais, não apenas ajuntamento de pessoas, mas pessoas que se ajuntam e que se relacionam com Deus e uns com os outros. Amém? E agora vamos falar da geração que rejeitou o aviso de Deus. Então, a partir do versículo 11, toda hora some aqui, mas vamos lá. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Nós já falamos sobre isso, né? Toda a sociedade estava imersa no mal. E Deus revelou a Noé que destruiria a humanidade. Mas Deus tem uma característica. Sempre que ele dá, sempre que ele avisa, que ele fala que algo vai acontecer, sempre ele emite avisos. Sempre que Deus intenta, pretende fazer alguma coisa, ele emite avisos. E aquela geração foi avisada. Por quanto tempo? Por muito tempo, não é? A Bíblia aqui registra, nesses versículos, que Noé tinha 500 anos quando Deus, quando ele surgiu nessa história, né? E quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Então, nós deduzimos que ele ficou 100 anos construindo a arca. Mas a palavra de Deus não fala isso. Ela não fala que foram 100 anos de construção. Pode ter sido, ou não, mas foi um tempo muito longo, né? E durante todo esse tempo longo, Noé construiu a arca, martelada ali sozinho, e ao mesmo tempo ele pregava a justiça de Deus. 2 Pedro 2,5. Vamos ler esse versículo também. 2 Pedro 2,5. Aqui fala assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, Noé é conhecido como o pregador da justiça de Deus. Eu fico imaginando, né, a cena. Eu fico imaginando a cena. Noé, ali, construindo um naviozão, um barcão, né? E as pessoas passavam por ele: o que você está fazendo, Noé? Estou construindo uma arca. Mas por que você está fazendo isso? Porque Deus vai mandar um dilúvio, vai encher isso aqui de água, vai morrer todo mundo, se vocês não se arrependerem. Anos e anos, Noé virou doido do lugar. Vocês já viram isso? Isso é muito comum em cidadezinha pequena. Toda cidade pequena tem um doido, né? Não, vamos falar que é um, porque ele fica conhecido, né? Eu me lembro quando eu morava em Siqueira Campos, no Paraná. Siqueira Campos é tamanho de Piratininga, onde eu moro hoje. Então tinha Otávio Coelho, me chamava de Otávio Coelho. Ele era o doido do lugar. Então, cada dia tinha uma história desse homem, né? Então, Noé virou o doido do lugar. Aquele cara está construindo um barco enorme, porque vai chover e vai inundar tudo isso aqui, nós vamos morrer todos. Isso não acontecia, porque foi passando o tempo, e ele virou, então, isso virou uma atração turístico para o lugar. Mas Noé era perseverante. Né? Já ouvimos essa palavra ontem. Noé era perseverante. Ele confiou em Deus. Ele não pediu prazo, ele não colocou... Não, Deus falou, faz isso, vai acontecer aquilo. E ele começou a fazer, esperando, né, o que ia acontecer. Né? E o que as pessoas faziam? Então, em Mateus 24, vamos lá. Mateus 24. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, eles não ligaram a mínima. O que, que fala aqui? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, estavam tocando a vida deles de uma forma normal, como se nada estivesse acontecendo e nada fosse acontecer. Não deram a menor importância à palavra de Noé, e isso durante, vamos dizer, 100 anos. Esse era o cenário, isso é o que estava acontecendo ali. Né? Por um lado, Noé, obediente à palavra de Deus, executando a ordem de Deus, pregando a justiça durante muitos anos. Por outro lado, aquele povo rebelde, incrédulo, vivendo como se nada fosse acontecer, como se não houvesse amanhã. Chegou um dia que não teve amanhã para eles mesmo, né? Mas, enfim, vivendo uma vida comum, e não ligaram, não deram a mínima. Agora vamos fazer o seguinte, Zé Roberto, coloca uma figurinha que eu passei para você. Tá difícil aí, Zé? Ah, do lado de cá tem um passarinho, do lado de cá... Ah. É que lá está tudo branco também, né? Vamos lá, nós aguardamos. É importante isso aí, porque vai ser agora utilizado na mensagem. Quem sabe faz ao vivo, né? Take your time. Já estou treinando de novo o ouvido do João para ouvir inglês, né? Porque ele vai ter que ouvir muita coisa em inglês. Não vai? Você vai viajar agora, né? É. Só que eu não entendi nada.
Não aprendo inglês.
Ah. E
piora o meu português.
Senhor Jesus. Bom, enquanto eles tentam colocar essa imagem, eu quero falar das quatro capacidades espirituais universais. Esse títulozinho aí foi eu que inventei, tá bom? Se eu for procurar isso no Google, alguma coisa, talvez não vá achar do jeito que eu vou falar, mas vamos lá. Vamos lá, mudou ali. Ah lá. Cruzem os dedos para não subir de novo, né? As quatro capacidades universais. Então, irmãos, toda pessoa tem, por natureza, quatro capacidades dadas por Deus. Primeiro, a capacidade de tomar conhecimento da verdade. Então, todo ser humano tem a capacidade de tomar conhecimento da verdade. A capacidade de aceitar a verdade. Tomar conhecimento é uma coisa, aceitar é outra. Também tem a capacidade de se arrepender, uma vez que tomou conhecimento e aceitou a verdade, todo mundo tem a capacidade de se arrepender. E também, por fim, a capacidade de responder à revelação divina. Então, vocês estão percebendo que eu não sou calvinista, não é? Tá certo? Bom, então vamos lá. Noé, ele tomou o conhecimento da verdade? Sim. Deus falou, ele ouviu e entendeu. Aquela geração perversa tomou conhecimento da verdade? Sim, eles ouviram. Então tomaram conhecimento, mas não se importaram. Terceiro item, capacidade de se arrepender. Noé, ele vivia uma vida de comunhão com Deus, portanto, também uma vida de arrependimento. Por quê? Ele era um homem. O fato de ele viver em constante comunhão com Deus não significa que ele não errava de vez em quando, mas ele se arrependia. A geração da sua época, ela se arrependeu quando ouviu aquela palavra de Noé? Não, não se arrependeu. Resolveu permanecer no pecado. E, finalmente, a capacidade de responder à revelação divina. Noé respondeu com fé. A reação de Noé foi ter fé e executar aquilo que Deus determinou para ele. Por outro lado, a geração em meio à qual ele vivia respondeu com indiferença. Eles podiam crer. Eles podiam crer, mas não creram. Eles podiam se arrepender, mas não se arrependeram. Eles podiam se salvar do dilúvio que estava por vir, mas não se salvaram. Então, final da história. Para Noé, foi uma salvação anunciada e aceita. Para eles, para aquela geração, foi um juízo anunciado e ignorado. E o final nós já sabemos, né? Noé construiu a arca, Noé entrou na arca, fechou a arca, a chuva veio durante 40 dias, 40 noites, aquela arca boiou durante 150 dias, até que ela, eu falo, pousou, mas ela, enfim, desceu, ficou em terra firme, ancorou. Por falar nisso, irmão, um parênteses aqui. Eu li esses dias, eu até salvei, mas depois acabei esquecendo de procurar de novo. Uma reportagem que saiu no UOL, dizendo que duas universidades lá, duas equipes de pesquisadores de duas universidades, estão pesquisando um local e provavelmente ali está a Arca de Noé. Essa história já vem, desde quando era criança eu lembro, né, que um cara passou de avião e viu alguma coisa, não sei o que e tal. Mas agora é uma coisa séria, duas universidades, né, europeias, pesquisando algo que pode ser o local da Arca de Noé. Mas, enfim, tudo isso aconteceu, né? E Noé saiu da Arca, aí Deus colocou lá o arco-íris e a vida recomeçou. E aqueles que não ouviram foram levados, enfim, se perderam. Agora vamos falar da conexão, né, que Jesus fez com a nossa geração e com a geração de Noé. Mateus, eu já li para vocês, né? Não vou ler de novo, mas Mateus capítulo 24, 38 e 39, falando que assim também foi nos dias de Noé, ele se casava e dava casamento, estava nem aí, né? Assim também será nos últimos dias, quando o Filho do Homem voltar, Jesus. Então, muitas e muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Então, nós estamos vivendo dias, né, de indiferença espiritual também, normalidade aparente também, e pessoas completamente afastadas de Deus. A promessa que nós temos é que não haverá outro dilúvio, mas haverá um juízo. Dilúvio não acontece mais, mas haverá um juízo. E Jesus afirma isso com clareza, com bastante clareza. Agora vem a pergunta, né? Não preciso responder, é uma pergunta retórica, você responde entre você e Deus. De que lado nós estamos? De que lado da equação você está? Do lado de Noé ou do lado das pessoas que ignoram a palavra de Deus? Então vamos novamente para aquele quadro lá, né? E vamos agora aplicar a nós e ao mundo atual, né? Vamos lá, operação tomar água. Uma sugestão, irmãos. Vocês podiam servir com canudinho, né? Aí fica mais fácil. Eu não sei se os demais irmãos têm essa dificuldade, mas eu tenho muita. Ah, oh, Senhor Jesus, vamos lá. Bom, vamos voltar então ao nosso modelo lá, né? Nós tomamos conhecimento da verdade? Parece que alguns tomaram, né? Nós tomamos conhecimento da verdade? Amém. Se alguém aqui ainda não tomou conhecimento da verdade, tá em tempo. Tá? É só conversar com algum dos irmãos aqui e esse assunto é resolvido. Então, o Evangelho foi apresentado a nós. Muitas pessoas que estão ao nosso redor também ouviram e também tomaram, mas outros ainda não ouviram de forma clara. Então nós temos uma responsabilidade, né? Para aqueles que ouviram e tomaram conhecimento, tudo bem. Para aqueles que ouviram e não aceitaram ou que rejeitaram, vamos lá falar de novo. Para aqueles que ouviram e não entenderam, vamos explicar melhor. Mas esta é a nossa responsabilidade hoje, como os Noés da época moderna, não é? Nós aceitamos a verdade quando nós tomamos conhecimento da verdade? Sim, tomar conhecimento não é suficiente, mas aceitar é o passo seguinte. Eu acredito que todos que estão aqui aceitaram a palavra que lhes foi apresentada. Glória a Deus, não é? Mas nós precisamos aceitar a palavra de Deus sempre que ela é apresentada a nós. Uma é a palavra, aquela palavra que nos deu a salvação, que nos levou à salvação. Não é? Nós reagimos positivamente. Outra é aquela palavra que vem a nós frequentemente para nos dar direcionamento, né, orientação. Amém? Nós precisamos tomar conhecimento da palavra o tempo inteiro. Nós temos vivido o arrependimento? Porque arrependimento, irmãos, é um estilo de vida. Nós temos que nos arrepender o tempo inteiro dos nossos atos. Todos os dias. Não passa um dia que você não ofende a Deus de alguma maneira. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Uma resposta constante à palavra de Deus, que nos confronta. A palavra nos confronta, né? Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, ela te confronta, ela te coloca numa situação e você falar, aceito ou não aceito, sim ou não, ela te confronta. Então, para o arrependimento, precisamos da palavra. E nós? Nós respondemos positivamente a revelação de Deus? Noé respondeu. Noé construiu a arca. E Noé pregou, né, a justiça de Deus para aquelas pessoas. E nós? Hoje, nós não estamos construindo nenhuma arca. Mas nós temos algumas coisas a cumprir. Né? Seguir a Cristo. Viver o Evangelho. Guardar a sua palavra, permanecermos vigilantes e anunciarmos a salvação para as pessoas. Essa é a nossa incumbência como filhos de Deus. E aqui, irmãos, eu quero introduzir mais uma coisa. A advertência de Jesus é que não há meio termo. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Esse é um versículo da Bíblia. Eu não escrevi ele aqui, agora eu esqueci, mas está na Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode colocar um pé em cada canoa. Isso não é um versículo da Bíblia. Mas ninguém pode servir a dois senhores. Irmãos, esse é o princípio da não contradição. Né? O conceito filosófico mais básico é da não contradição. Eu não posso ser cristão e não cristão ao mesmo tempo. Eu não posso ser um discípulo e um não discípulo ao mesmo tempo. Eu não posso carregar o Evangelho e negar o Evangelho ao mesmo tempo. Eu não posso. Eu não posso servir a dois senhores ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher um. E cabe a nós decidirmos a qual Senhor nós escolhemos. E sermos como Noé. Uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que anda com Deus. É isso que Ele espera da sua igreja hoje. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Que essa palavra, não é, possa realmente causar impacto em nós. Amém. Que nós sejamos pessoas como Noé. Não vamos ficar 100 anos aguardando o que vai acontecer, porque nós não temos esse tempo mais, individualmente. Mas o tempo que nos resta, vamos obedecer à palavra de Deus, vamos pregar a sua palavra, vamos exortar as pessoas, não importa qual é a reação que vem de volta. Alguns vão aceitar a nossa palavra, outros vão zombar de nós. Não importa, nós temos a obrigação de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o julgamento de Deus, porque Deus vai julgar essa terra sim. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação, aí eu falo assim, não só apenas do mundo perdido, mas mesmo naquelas pessoas que falam sobre Deus, que meio que estão disfarçando isso aí, pregando um tipo de evangelho imediatista, material, de bênçãos pessoais, esquecendo que um dia isso aqui vai acabar. Né? A nossa obrigação é mantermos essa ortodoxia da palavra, manter realmente a palavra como ela foi anunciada a Noé, a Moisés, a todos os heróis do Velho Testamento, né? Em Hebreus capítulo 11, ali tem os heróis da fé, Noé é um que foi citado ali também, né? Passando pelo Novo Testamento, nós precisamos preservar a palavra de Deus, e precisamos viver a palavra de Deus, e precisamos anunciar a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que não seja apenas mais uma história que ouvimos e contamos, mas que seja algo real, aplicável à nossa vida. Nós queremos ser tais pessoas, como Teu servo Noé, que ouviu a Tua palavra, que cumpriu a Tua palavra, que pregou a Tua palavra, e que por causa disso, ele conseguiu a salvação para si e para a sua casa. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Mas não queremos ser pessoas que desprezam a Tua palavra. Pelo contrário, queremos reagir positivamente. Queremos anunciá-la. Queremos propagá-la, Senhor. Não importa a situação, a reação das pessoas, nós queremos levar a Tua palavra às pessoas e queremos trazer mais e mais pessoas à salvação. Em nome de Jesus. Amém.